Senhores deputados, penso que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e por isso mesmo iniciávamos desde já os nossos trabalhos, que temos uma agenda hoje extensíssima e portanto iniciaríamos. Eu, como informações, portanto, baixou o projeto de lei 914/ do Bloco de Esquerda sobre a Lei de Bases da Saúde. Nós temos de criar um grupo de trabalho, iremos criar entretanto, porque entretanto os trabalhos também vão finalizar, e portanto criaremos assim que reiniciarem os trabalhos, se não houver, se alguém se quiserem, que podemos criar já, mas penso que também vai também vamos ter a proposta do governo, e nessa altura, no início dos trabalhos, criamos desde já, ficando já os grupos parlamentares alertados, que teremos de terão de indicar já nessa altura, no início, portanto, dos trabalhos parlamentares, em setembro, indicar uma pessoa para fazer parte desse grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde. Que a coordenação, podemos ver, entretanto já informamos quem é a coordenação, até para ficarmos já com toda a informação e logo na altura legalizamos, no fundo, o grupo de trabalho. Era esta informação que tinha.
É o PCP, mas temos que confirmar.
A informação que temos é que é possível que seja o PCP.
O último foi
que tenha.
O processo legislativo é que nós temos que parar.
Entretanto, teremos a reunião dia 17 e dia 18. Dia 17 teremos o Infarmed,
acho que... É o
Conselho Diretivo do Infarmed às 15 e às 16 a Comissão de Trabalhadores. E no dia 17 e no dia 18 o seu ministro. Em princípio é o que está. O seu ministro ainda não disse que sim, porque tem ali um problema com a ida a Cabo Verde. Ah, já confirmou. Mesmo. Pronto, havia ali um problema com a ida ou não a Cabo Verde à conferência da CPLP em Cabo Verde com o seu primeiro-ministro, mas confirmou, portanto ficará também. Teremos ou não a possibilidade de termos posteriormente uma reunião da Comissão até ao fim do mês e ao fim dos trabalhos parlamentares, e se iremos verificar ou não essa situação. Sobre informações era o que tinha e, portanto, passávamos ao, se os seus deputados não tiverem mais informação nenhuma, passávamos ao ponto 2. Eu terei, como informações, eu tenho aqui um pequeno problema, terei que sair, se a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que estará também connosco, não estiver, eu pedi entretanto ao senhor deputado, que é normal, como o senhor deputado Moisés Ferreira tem este problema também, que está sozinho aqui na comissão, pedia depois ao deputado José António Silva que nos ajudasse aqui na direção dos trabalhos, para como deputado mais antigo, com mais tempo aqui que esteve aqui há mais tempo para nos ajudar aqui nos trabalhos. Ponto 2, apreciação e votação das atas 123, 124 e 126. 125
ainda está
a ser ultimada, respectivamente 20, 27 e 4 de julho. Ninguém tem nada a acrescentar, modificar, alterar. Passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3. No ponto 3 temos vários pontos e temos a discussão conjunta do projeto de resolução do Bloco de Esquerda 1724/13, recomendo ao Governo que desencadeie as ações necessárias tendo em vista a construção do novo Hospital de Barcelos, do projeto de resolução 1602/13 do PCP, construção do novo Hospital de Barcelos, do projeto de resolução 1743/13 do CDS-PP, construção de um novo Hospital de Barcelos, e do projeto de resolução 1749/13 do Partido Socialista pela construção do novo Hospital de Barcelos. Dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. há muitas situações em que possamos dizer que só a construção de um hospital não resolve por si muitos dos problemas de Serviço Nacional de Saúde ou muitos problemas de saúde de uma determinada região ou concelho ou distrito, mas no caso de Barcelos aquilo que podemos dizer é que a construção de um novo hospital é condição essencial para a resolução de muitos problemas que existem nesta região. Porque o edifício em causa está esgotado, porque o terreno onde o hospital original, o edifício original e depois ampliações estão localizadas já não permite mais crescimento e este esgotamento do edifício causa graves constrangimentos à atividade assistencial do Hospital de Barcelos. Só para dar um exemplo, a capacidade de internamento é claramente reduzida, a capacidade de resposta nas urgências é claramente insuficiente e é também porque não há mais espaço nem mais estrutura para internar os utentes e para atender os utentes na urgência. Mais um segundo exemplo. No que toca a cirurgias, o edifício em questão tem dois blocos cirúrgicos, dois blocos operatórios em funcionamento, não consegue expandir a sua atividade cirúrgica. Dizem que se houver um novo edifício com maior capacidade cirúrgica, que conseguirão ter maior atividade, que conseguirão combater as listas de espera, mas para isso precisam de um novo edifício porque no atual não tem local onde expandir a sua atividade cirúrgica. Estas são apenas alguns exemplos. O facto de não do edifício estar esgotado leva também a uma falta de atratividade deste hospital e aumenta os problemas de captação e de fixação de profissionais, nomeadamente médicos especialistas em várias valências. Só para lembrar e para terminar, Sr. Presidente, que já por várias vezes chegou a estar prevista e até mesmo aprovado a construção deste hospital. Em 2012 chegou mesmo a ser apresentado um projeto do edifício. Existe um terreno destinado à construção. É uma obra que é unanimemente reconhecida como necessária no concelho e na região. E aquilo que o Bloco de Esquerda propõe com esta iniciativa legislativa é que o Governo avance de imediato com o projeto para a construção do novo Hospital de Barcelos, portanto que o inscreva como uma prioridade, que garanta que a sua gestão será pública e que a garanta até à construção do novo hospital os meios necessários para o funcionamento do atual Hospital de Santa Maria Maior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao senhor, à senhora deputada do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, senhores deputados. A situação do Hospital de Barcelos é uma situação que, por diversas vezes, já foi trazida aqui à Assembleia da República e esta comissão, designadamente pelo PCP. É uma situação que é conhecida, é reconhecido e tem sido reconhecido por sucessivos governos as limitações das infraestruturas das atuais instalações do Hospital de Barcelos, mas o que é certo é que, pese embora este reconhecimento, a situação com que se encontra o hospital é uma situação, de facto, que não reúne as condições adequadas, suficientes, para prestar cuidados à população. Estamos a falar de mais de 150 mil habitantes que são servidos por esta unidade hospitalar. Estamos a falar dos concelhos de Barcelos e de Espozende e constata-se claramente uma insuficiência das instalações. uma insuficiência porque as atuais instalações estão há muito degradadas, são antigas. É verdade que tem havido intervenções pontuais, mas essas intervenções pontuais não comatam as insuficiências, as inúmeras insuficiências com que o hospital está deparado, e não há possibilidade de fazer qualquer ampliação. E, portanto, a solução para Barcelos passa invariavelmente, e é isso que o PCP há muitos anos defende e continua a defender, que ela tem que passar pela construção de um novo hospital. Uma construção que permita, de facto, debelar as carências do serviço de urgência. Não tem condições para receber os doentes. São inúmeras vezes, e não é preciso falarmos dos picos, nem do inverno, nem de verão, para percebermos que muitos doentes são internados nos corredores das urgências porque não há possibilidade de irem para os internamentos. O bloco operatório, já que hoje foi dito, tem apenas duas salas cirúrgicas e existem problemas, designadamente no cumprimento das orientações e normas relativamente à circulação dos utentes e dos produtos contaminados, e isto em termos de segurança dos utentes é muito problemático. O Hospital de Dia de Oncologia também está a funcionar em condições pouco adequadas. Dizer que o arquivo clínico morto não está sequer no edifício do hospital, está num edifício de um clube desportivo, isto de facto não dá garantias de segurança sobre esta informação. Obviamente que elas deveriam estar nas instalações do próprio hospital, com toda a reserva e o sigilo que é necessário ter, e portanto aquilo que importa dizer é que há muitas promessas da construção do edifício, houve promessas e há um compromisso assumido pela Câmara Municipal há vários anos de ceder um terreno para a edificação do Hospital de Barcelos. Para o PCP é fundamental que esta decisão não seja protelada. Eu recordava que o atual governo, e designadamente o secretário de Estado e adjunto da Saúde e a secretária de Estado, em visita ao Conselho, referiram que era uma prioridade para o governo. Então, nesse seguimento, aquilo que o PCP aqui apresenta é um projeto que, no fundamental, recomendo ao Governo que sejam desencadeados os procedimentos necessários para o lançamento do processo de construção do novo Hospital de Barcelos se inicie durante o ano de 2018 e que sejam avaliadas soluções de financiamento com recurso a fundos comunitários, assegurando um modelo integralmente público de gestão pública para o hospital.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Vânia Neto. Faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Antes de mais, é a primeira vez que falo na Comissão de Saúde.
Bem,
e, portanto, agradecer a simpatia, dizer apenas que o problema está suficientemente explanado. Quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP explicaram já bem quais são os constrangimentos do Hospital de Santa Maria Maior em Barcelos. Ele serve uma população de mais de 150 mil utentes entre Barcelos e Espozende. Funciona num edifício que está completamente degradado, que não tem as valências todas que são essenciais e, sobretudo, as que tem estão completamente desfasadas às necessidades atuais e das populações que se servem daquele hospital. Já todos nós, provavelmente nesta comissão, visitamos o hospital, conhecemos as condições físicas em que o hospital se encontra, conhecemos as condições em que as pessoas se encontram no hospital, com macas espalhadas pelos claustros do hospital. Aliás, o hospital já foi redefinido várias vezes no sentido de se tentar adequar àquilo que existe, mas infelizmente não tem sido possível fazer mais. De resto, já não nascem crianças em Barcelos e têm que ir para Braga porque a maternidade foi encerrada em 2007 e havia a promessa de se darem novas valências àquele hospital, mas nem isso foi conseguido e, portanto, apesar de ter sido traçado um protocolo e uma redefinição do hospital, a verdade é que em Barcelos isso ainda não aconteceu e é por isso imperioso e urgente concretizar a nova construção de um hospital em Barcelos. É evidente que o Distrito de Braga tem outros hospitais com algumas carências e deficiências, Barcelos não é o único, mas de facto o Hospital de Barcelos é aquele que carece neste momento de maior atenção no Distrito de Braga. E por isso o CDS recomenda ao Governo que tome as medidas legislativas e administrativas necessárias ao início do processo de construção do novo Hospital de Barcelos, estudando e avaliando qual o melhor modelo para o efeito, porque há vários modelos possíveis e o que se pede ao Governo é que estude com brevidade qual é o melhor modelo para satisfazer as necessidades daquela população ou daquelas populações, porque não serve só Barcelos, como já disse, e que dê rapidamente impulso à construção do novo hospital, que é efetivamente urgente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e bem-vinda à nossa comissão, que é sempre bem-vinda à nossa comissão, é sempre um prazer tê-la cá. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá também, que é bem-vindo aqui também à nossa comissão. Sempre um prazer também tê-lo cá, que hoje temos aqui uma nova ronda de novos deputados. É um prazer tê-los cá, hoje é um tema diferente, não é nem o Algarve nem Santarém, que é os temas habituais, não é que não gostemos também de tratar destes problemas do Algarve e de Santarém. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo simpático acolhimento na estreia e aos demais colegas da Comissão. Efetivamente, já foi aqui bem expresso as razões e até um certo sentido de unanimidade relativamente à necessidade da construção do novo Hospital de Barcelos. Venho aqui a esta comissão como deputado do Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Braga, mas este projeto de resolução é um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, aliás, sabemos já hoje que o texto que passarei a apresentar está também na base de uma moção que foi aprovada na Assembleia Municipal de Barcelos por unanimidade e por todos os partidos. Sem querer abusar da paciência das senhoras e dos senhores deputados, mas não deixarei de sublinhar alguns factos e dados novos que aqui ainda não foram apresentados e repisar, no sentido de enfatizar e dar mais força a esta necessidade, algumas razões que também aqui já foram apontados por outros grupos parlamentares. Mas, efetivamente, o Hospital de Santa Maria Maior está instalado num edifício que é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos e apresenta uma estrutura física antiquada, que está longe de dispor das condições apropriadas para prestar cuidados de saúde de acordo com os melhores padrões de qualidade e segurança do Serviço Nacional de Saúde. A dimensão, a configuração das atuais instalações hospitalares, apesar, como aqui já foi dito, de sucessivas beneficiações e ampliações, são reconhecidamente inadequadas para permitirem a diferenciação das especialidades e valências que asseguram um serviço de saúde de qualidade para fazer face às necessidades de cuidados hospitalares dos mais de 153 mil utentes da sua área de influência, correspondente aos concelhos de Barcelos e Esposende. O Hospital de Barcelos atualmente, Para quem o conhece fisicamente, percebe que está muito limitado, desde logo pela sua localização na malha urbana da cidade de Barcelos, não havendo nenhuma possibilidade de expansão, nem condições viáveis de recuperação, renovação ou modernização, com acessos viários fortemente condicionados e, portanto, é notório o seu esgotamento funcional e que justificam apenas uma única solução, que é a construção de um novo hospital. A atividade realizada nas várias linhas assistenciais ilustra esta mesma imprescindibilidade de um novo hospital no modelo de proximidade. Só para referir um número, o relatório de gestão e contas do Hospital de Santa Maria Maior referente a 2016 refere quanto ao serviço de urgência, que foram registados 69.751 episódios, o que ilustra bem a dimensão do serviço deste hospital e numa zona, diga-se, com a economia em crescimento, com o emprego aumentar e, portanto, cada vez com mais necessidades para as populações que por ele são servidas. Para a instalação da futura unidade hospitalar, convém aqui também enfatizar que a Câmara Municipal de Barcelos demonstrou total disponibilidade para a aquisição de um terreno que já se encontra, inclusive, consignado para a construção do mesmo em sede do Plano Diretor Municipal de Barcelos e que se localiza na União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Fresquinha, São Martinho e São Pedro. Aliás, também como aqui já foi dito, já há um acordo assinado em 2009 com o Ministério da Saúde, em que o Ministério da Saúde faz o reconhecimento através de um acordo estratégico para o lançamento de um novo hospital em Barcelos com um perfil assistencial. Assim, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este projeto de resolução, recomendando ao Governo que inicie de imediato a definição. Nós no projeto de resolução, efetivamente, utilizamos por escrito a palavra reformulação, mas aqui o que queremos dizer é que o Governo inicie de imediato a definição do projeto do novo Hospital de Barcelos e que proceda à programação no próximo quadro orçamental e de programação de financiamento europeu, o quadro financeiro para a concretização do novo Hospital de Barcelos, que é efetivamente uma necessidade. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra para encerrarmos a discussão ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado, e bem-vindo também aqui à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, é um gosto estar nesta comissão. E em particular, a discutir a construção de um hospital da minha cidade. E, de certa forma, agradecer a todos os partidos o interesse demonstrado por este tema e por esta causa. Já muito foi dito sobre a realidade aqui do Hospital Barcelos. Relembro só que eu próprio e o Partido Social Democrata apresentámos também um projeto de resolução 1640 que está para discussão em plenário, porque nós entendemos que este tema, este assunto, merece ter a dignidade de ser discutido em plenário e, por isso, o nosso não está a ser discutido aqui hoje, porque entendemos que deve ser, como disse, discutido em plenário. Como aqui já foi dito, o Hospital Santa Maria Maior em Barcelos serve as populações do Conselho de Barcelos de Espozende, cerca de 155 mil utentes. É um hospital, como aqui já foi dito, não cumpre as especificações exigidas por uma instituição hospitalar prestadora de cuidado de saúde, instalações muito envelhecidas, muito restringidas pelo que é o espaço físico, envelhecido, degradado, onde não oferece as mínimas condições para este serviço. É um hospital que, pela sua dimensão, pela sua estrutura física, já não cativa profissionais de saúde a virem para o Hospital Barcelos e, portanto, ele só vai sobrevivendo graças ao empenhamento e ao profissionalismo de todos os que lá trabalham para minimizar muito daquilo que é o estado degradado deste hospital. Relembro que este hospital sofreu uma grande machadada em 2006 com o emblemático feixe da maternidade do bloco de partos do Hospital de Barcelos, onde provocou uma manifestação de mais de 10 mil pessoas aqui junto, barcelenses aqui junto ao Parlamento, e em consequência o então Ministro Correia de Campos, que foi o mesmo responsável pelo fecho do bloco de parte da maternidade, firmou um acordo com a Câmara Social de Barcelos, um compromisso do Estado português com a Câmara de Barcelos, para se construir um novo hospital. Esse acordo, que foi firmado em 2007, foi na altura feito um projeto que existe para o Hospital Barcelos, existe a sua localização, existem os terrenos, só falta mesmo a obra avançar. Entendemos que o Estado tem que ser uma pessoa de bem, tem que honrar os seus compromissos, os barcelenses esperam que o Estado e o Governo, que na altura é um Governo Socialista e que agora continua a ser o Governo do Partido Socialista, cumpram aquilo que prometeram com a Câmara Municipal de Barcelos, honrem esse compromisso e os barcelenses esperam ansiosamente para que o novo hospital seja uma realidade. De referir que tivemos uma reunião recentemente com a administração do Conselho da Administração do Hospital, os deputados do Distrito de Braga, onde pudemos verificar em loco todas estas necessidades do Hospital Barcelos e das suas lacunas. Estivemos reunidos com a administração, nós estivemos à porta do hospital a anunciar projetos de resolução, estivemos com a administração e E é importante que esta discussão seja feita, mas é importante, acima de tudo, que os partidos que suportam este governo, nomeadamente o Bloco, o PCP e o PS, que hoje todos são defensores da construção deste hospital, e com essa... com essa discussão e projetos de resolução que apresentaram, os barcelenses podem estar descansados, porque a solução governativa vai fazer com que o nosso Hospital de Barcelos seja uma realidade, e é isso que eu espero, que não sejam só discursos de retórica, discursos bonitos para ficarem na fotografia, e que o hospital seja uma realidade, que sejam consequentes com aquilo que trouxeram aqui hoje, e que no próximo Orçamento de Estado o Hospital de Barcelos esteja mencionado, referido, e que seja então, como eu disse, uma realidade para Barcelos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou aqui por concluída esta discussão, fazendo só uma pequena referência. Penso que há um consenso entre todas as bancadas sobre a necessidade da construção deste Hospital de Barcelos. Dava agora a palavra, apresentava agora a discussão do projeto de resolução 1595/13/3, do PCP, propõe medidas para que se iniciem em 2018 os procedimentos para a construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, em Évora. Eu penso que será apresentado pelo Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra, e é um prazer também tê-lo aqui connosco, o Sr. Deputado João Oliveira. Além de ser meu conterrâneo alentejano, é também líder parlamentar, e é sempre bom ter aqui o líder parlamentar de uma bancada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Presidente. Aliás, esta discussão até interessa assim, porque estamos a tratar da discussão do Hospital Central Público do Alentejo, portanto serve também os restantes distritos do Alentejo, não apenas o distrito de Évora. Senhoras e senhores deputados, de forma muito, muito breve, procuraria fazer a apresentação do projeto, dizendo o seguinte: a construção do novo Hospital Central Público do Alentejo está identificada já há vários anos, porque trata-se de facto do único hospital do país dividido por uma estrada nacional equiparada a IP. Portanto, as atuais instalações do Hospital de Évora funcionam nestas condições, com tudo o que isso implica de sobrecarga sobre a organização do hospital, de gastos desnecessários e desperdícios de recursos do hospital, e de sobrecarga, digamos assim, de redundâncias por via dessa duplicação de instalações que ainda por cima estão cada vez mais obsoletas e desadequadas, apesar dos investimentos que têm sido feitos, e portanto a necessidade de construir um novo Hospital Central Público do Alentejo em Évora está identificada já há muito tempo, com a perspectiva não apenas de servir o Alentejo, não apenas de servir o distrito de Évora, mas de servir todo o Alentejo, porque é de facto essa área de abrangência do Hospital Central do Espírito Santo neste momento. Ora, aquilo que nós temos assistido é de facto a um adiar dessa decisão de construção. Em 2009 ainda chegaram a ser investidos 3 milhões de euros na definição de um projeto de construção e de especialidades que deixaram, digamos assim, o projeto do hospital pronto. A verdade é que de 2009 até agora aquilo que temos tido apenas são anúncios em tempo de campanha eleitoral e depois a inexistência de medidas com vista à concretização da construção daquele hospital a partir do momento em que o período das eleições está passado. Ora, nesta legislatura, pela primeira vez, foi possível ter na Assembleia da República uma resolução aprovada com vista ao suporte político, àquele objetivo de construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, e a resolução que foi aprovada em 2016, e a verdade é que de lá para cá temos assistido a um impasse nas decisões que é preciso tomar para levar à prática, para levar à concretização aquele projeto de construção do Hospital Central Público do Alentejo em Évora. E a nossa preocupação tem que ver com aquilo que está por trás deste atraso, portanto com a perspectiva que o Governo tentou levar por diante de reconverter aquele projeto que está aprovado desde 2009 numa PPP, quando o projeto atual é de construção integralmente pública, com as demoras que isso provocou na concretização do projeto e com os perigos que estão colocados neste momento. Porque neste momento o problema que temos é que, tratando-se de um investimento daquela dimensão, ele precisa ser sujeito a concurso público internacional. Se o concurso público internacional não for lançado nos próximos dois meses, naturalmente que vamos voltar a assistir àquilo que já no passado assistimos, que é ao lançamento do concurso, ou seja, ao desencadear de novos procedimentos, sem que as decisões que são verdadeiramente estruturais para a concretização deste hospital fiquem tomadas ainda esta legislatura. Ou seja, se o lançamento do concurso público internacional não for feito ainda durante o mês de julho ou no máximo no mês de agosto, isso significa que pelos prazos que estão naturalmente associados a um concurso público internacional, teremos provavelmente em cima das próximas eleições legislativas um grande foguetório eleitoral com a conclusão do concurso público internacional, mas nenhuma decisão a ser tomada com vista à garantia da concretização do hospital, da construção do novo Hospital Central do Alentejo. E por isso a proposta que o PCP aqui traz inclui várias medidas, não apenas a da atribuição formal ao Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo da competência para desencadear os procedimentos necessários ao início do processo de construção, mas também a perspectiva de se proceder no prazo de dois meses à subscrição integral do capital social do Espírito Santo, porque essa é uma dimensão de fixação dos recursos públicos necessários para que o processo avance, a definição de um cronograma que assegure a abertura do concurso público até agosto de 2018, com a adjudicação prevista até junho de 2019, de maneira a garantir-se que ainda esta legislatura essa decisão fica tomada, naturalmente com a assunção por parte do Governo do montante global do investimento plurianual que é preciso realizar com as respectivas fontes de financiamento, a definição do faseamento da construção, permitindo que já em 2018 arranquem algumas das medidas e dos procedimentos necessários, nomeadamente aqueles que são necessários ao lançamento da empreitada e licenciamento do projeto, a autorização e realização da respectiva despesa, a definição e a divulgação pública dos critérios a considerar pelo Governo no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, de forma a assegurar o financiamento da construção do novo hospital com fundos comunitários. Houve, de resto, sobre esta matéria alguns desenvolvimentos ainda ontem que podem permitir portanto, o avanço desta perspectiva, a adoção até julho de 2018 dos procedimentos e medidas legislativas, administrativas ou regulamentares necessárias à mobilização dos fundos do Portugal 2020 para a construção do novo hospital, incluindo a componente de infraestruturação dos terrenos, que não está prevista no projeto, mas que tem que ser assumida naturalmente para que possa ser feita por parte do Governo rapidamente, e, nomeadamente, mobilizando os recursos, nomeadamente do financiamento comunitário, para também esta componente da infraestruturação dos terrenos, de forma a que ela dependa exclusivamente da decisão nacional, e isso implica naturalmente que o Governo também tenha que aprovar uma resolução do Conselho de Ministros a breve prazo, identificando os montantes do investimento a realizar, o faseamento da construção e aquilo que é a responsabilidade de financiamento nacional e financiamento comunitário. Por fim, propomos que seja criado um mecanismo de informação e divulgação pública de toda a informação relativamente a este processo, para que naturalmente os cidadãos do Alentejo possam ter acesso à informação relativamente à costa ou da construção do novo Hospital Central Público do Alentejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST e ao Sr. Deputado António Costa da Silva, também alentejano dos sete costados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar aqui nesta...
Peço desculpa, mas estou em causa própria.
É um prazer estar aqui nesta comissão, e o prazer é maior poder falar de um projeto muito importante para a região Alentejo. Portanto, não é um projeto, como já foi referido aqui, importante só para Évora ou só para o distrito de Évora, é um projeto estruturante, talvez o mais estruturante na região Alentejo. Portanto, vai ter implicações não só, como disse, no distrito de Évora em concreto, mas em todos os distritos do Alentejo. Dar nota de algumas referências que foram aqui feitas e depois justificar alguns aspectos que me parecem críticos. As referências foram feitas, o hospital de facto não tem condições para absorver um conjunto de serviços, apesar de nos anos da crise, da Troika, foram realizados investimentos bastante significativos, superiores a 20 milhões de euros, nomeadamente nas áreas da pediatria, da dermatologia, cardiologia e áreas muito importantes, que oncologia também, que me estava a falhar, áreas muito importantes, tiveram intervenções decisivas naquele hospital, com recursos de fundos comunitários, é verdade, mas foram intervenções muito importantes, sobretudo ao nível dos equipamentos. Dar nota que, efetivamente, o hospital de Évora, como é agora conhecido, Espírito Santo, e o patrocínio são divididos por uma estrada nacional, portanto, com todas as implicações que isso tem. E a primeira pergunta que se pode fazer é se estes hospitais ou este hospital poderia ter alguma intervenção que pudesse colmatar todas as necessidades existentes. Portanto, isto está claramente demonstrado que é impossível, que tecnicamente é impossível. Aliás, em 2015 o PSD teve a oportunidade de reunir com o Conselho de Administração do Hospital. Isso ficou claramente demonstrado que seria muito mais caro remodelar ou intervir no atual hospital do que fazer um hospital novo. Nota fundamental, o hospital que se prevê, portanto, o Hospital Central do Alentejo, tem terrenos já destinados para a sua concretização, portanto, isso não é problema. Está bem localizado, vai ficar à entrada de Évora, portanto, a entrada principal, junto à saída para Lisboa, portanto, fica numa localização muito especial. Essa matéria está toda garantida. Os alertas. Em 2016, Orçamento de Estado 2016, alertei o Sr. Ministro da Saúde e tive a oportunidade também nesta comissão de fazer intervenções sobre esse sentido. Alertei o Sr. Ministro da Saúde que aquilo que estava inscrito no Orçamento de Estado era uma mentira. Era uma mentira por uma razão muito simples. Estavam lá previstas as verbas para estudos e projetos para o Hospital Central do Alentejo e também para o Seixal, sendo que os estudos técnicos estão todos concretizados. Foram gastos cerca de 3 milhões de euros, portanto, para a sua concretização, portanto, em termos de projetos técnicos, e o que é certo é que não havia essa necessidade, portanto, o que há, de facto, a fazer é procurar as fontes de financiamento e arrancar a obra. Em 2017, idem, aspas, aspas, portanto, Orçamento de Estado 2017, o mesmo montante, copy-paste, da mesma rúbrica, tudo tal e qual, portanto, não houve alterações. Orçamento de Estado 2018, grandes expectativas, copy-paste, precisamente da mesma rúbrica, dos mesmos montantes, do mesmo hospital. 3 anos consecutivos, com a mesma... portanto, foi simples fazer esta parte do Orçamento de Estado, nem houve sequer o cuidado de alterar uma vírgulazinha, portanto, foi mesmo colar e passar, utilizando a linguagem portuguesa, para o Orçamento de Estado seguinte. Bem, grandes expectativas em relação a 2018 e, no fundo, espero efetivamente que venha a ser concretizado. Em relação ao Hospital Central do Alentejo, está previsto um investimento de cerca de 175 milhões de euros, sendo que o Governo anuncia que 40 milhões de euros vão ser alocados através dos fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional do Alentejo, com a reprogramação. Bem, isto era dito para 2017 e que a reprogramação dos fundos comunitários ia ser feita em 2017. Em 2017, com a sua não concretização, e dito isto pelo Ministro do Planeamento, em 2017, com a não concretização, estamos a falar de uma reprogramação técnica, não de uma reprogramação estratégica. Nessa reprogramação técnica que foi referida, em 2017 eu próprio tive a oportunidade de dizer mais uma vez ao Sr. Ministro da Saúde que a reprogramação certamente dificilmente seria feita até meados de 2016 e dificilmente estaria concluída ou aprovada por Bruxelas, caso venha a ser aprovada, até final de 2018. Portanto, está-se a verificar precisamente o sucedido, ou seja, tudo que era o planeamento, a execução, as implicações deste projeto, elas não foram concretizadas, não estão a ser concretizadas e nesta lógica não vão ser concretizadas. Mas o que mais importa, para terminar, Sr. Presidente, é para dizer que, efetivamente, o que mais importa é que o Hospital Central do Alentejo venha a ser uma realidade. Temos grandes expectativas, portanto, juntamos este projeto de resolução do PCP sem quaisquer preconceitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não esperava outra coisa de si. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Norberto Patino, quem saúdo também, como meu conterrâneo alentejano também. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, estes constrangimentos... Hoje tem aqui o Alentejo. Mas é um prazer também estar aqui na vossa comissão, sobretudo para tratar deste assunto. É verdade. É uma matéria que me diz muito, portanto, é uma matéria que diz muito ao Partido Socialista, portanto, a construção do novo hospital. Os constrangimentos que existem no Hospital do Espírito Santo em Évora são evidentes, se foram demais relatados todos conhecemos, o problema de termos insuficiências a nível dos edifícios, os edifícios serem atravessados por uma via que até é classificada como o IP2 e todas as dificuldades que daí emergem. De qualquer das formas, eu julgo que era justíssimo fazermos uma pequena referência ao esforço, o grande esforço dos profissionais daquele hospital que têm, com o seu profissionalismo, evitado que estas dificuldades em termos físicos se reflitam na qualidade dos serviços prestados. E essa qualidade tem sido reconhecida até pela entidade reguladora da saúde que, portanto, anotam que o Hospital do Espírito Santo cumpre em grande número os parâmetros de qualidades exigido pela entidade reguladora. Portanto, a excelência clínica, a segurança do doente, a focalização no doente, a satisfação do utente são evidentes e são referidas nessa avaliação. Assim como a avaliação nas equipas de cirurgia geral, pediatria, unidade de cuidados intensivos neonatais e cardiologia são referidos. Portanto, é, apesar de tudo, um hospital onde os alentejanos, de uma forma geral, podem ter qualidade de serviço e ter segurança no serviço aí prestado. Mas, em função daquilo que foi aqui dito, é bom recordar que o processo da construção do Hospital Central do Alentejo teve início em 2007 com o governo do Partido Socialista. E, portanto, o Sr. Deputado Costa da Silva tem boa memória em algumas coisas e tem boa memória quando diz que foi feito um projeto de grande qualidade, que foi feito no tempo do governo do Partido Socialista. E projeto que foi colocado na gaveta quando o governo em que o Sr. Deputado Costa da Silva teve a oportunidade de influenciar e, contrariamente àquilo que o seu antecessor, portanto, deputado eleito por Pedro Lins afirmou, logo ali no início das suas funções, que era a grande prioridade do governo social-democrata seria a construção do Hospital de Évora. Três meses depois tínhamos o Ministro da Saúde a dizer que a realidade do país era complicada, portanto, que isto ia ficar para segundas núpcias. Ou seja, meteram na gaveta e não fizeram nada. Portanto, o senhor deputado Costa da Silva diz que o projeto está completo e está, evidentemente que está, porque foi bem feito. E tem estado a ser, portanto, no período a que se refere. Epá, nós estamos aqui na Comissão de Saúde, está a querer divertir-se com
concluir.
Isto. Não, mas isso é política.
Deixem concluir, senhor deputado.
Estou aqui para defender o PSD vem para aqui discutir o Hospital de Évora, como o senhor está a querer discutir, acho que não está a prestar serviço nenhum ao Alentejo. Ou pelo menos está a criar dificuldades ao seu colega,
deputado,
que é deputado por Évora. Está
senhor deputado Norberto Patino, conclua a sua intervenção, se faz favor.
Estava a falar aqui de TGV, a gente não tem nome. Tanto... O TGV também o pararam, é verdade.
Senhor deputado, conclua a sua intervenção.
Sim, eu não concluo, tenho que continuar porque na verdade tenho que continuar porque mal comecei, estava no preâmbulo da minha intervenção.
Pois, mas tem de...
Eu vou tentar...
Eu não quero que seja o TGV, mas... Avança.
Com certeza. Mas, portanto,
recordando... Senão não chegamos a Beja, se querem ali o deputado Pedro do Carmo, não.
Se não me deixarem falar, possivelmente vamos demorar, temos muitas paragens pelo caminho. De qualquer das formas, portanto, eu gostava de dizer, portanto, o Sr. Deputado Costa da Silva refere-se aqui, portanto, aos atrasos deste processo e, nomeadamente, aos atrasos na reprogramação financeira, portanto, nos erros do anúncio da reprogramação financeira. Eu julgo que o grande problema deste hospital não é a reprogramação financeira, foi a falta de programação financeira. E o Sr. Deputado Costa da Silva tem muita responsabilidade porque ele fazia parte das equipas da CCDR que fizeram o quadro comunitário que temos em vigor, o 2020. E é verdade que sendo agora tão atento aos problemas do Alentejo, nessa altura esquece-se de dotar com uns simples milhões, pequenos, agora acha pouco os 40 milhões, mas esquece-se de dotar com alguma verba esta iniciativa. Mas os senhores esqueceram-se que havia necessidade de um hospital, foi metido de tal maneira na gaveta que se esqueceram da necessidade desse hospital. Mas é precisamente aquilo que tem empatado este processo, é a forma, portanto, e queria descansar, portanto, o colega deputado por Évora, o João Oliveira, portanto, as PPP estão fora de causa, portanto, foi precisamente para evitar as PPPs que temos encontrado uma alternativa e essa alternativa tem por base o anúncio feito recentemente pelo Sr. Primeiro-Ministro do reforço, portanto, do 2020 na reprogramação com 40 milhões. Evidentemente estamos a falar de uma obra de 180 a 199 milhões e 855 mil, mas, portanto, essa verba, portanto, e o faziamento da obra está devidamente calendarizado. Mas há vários concursos que já estão em curso, nomeadamente a consultadoria jurídica, a assistência técnica, que são fundamentais, o acompanhamento da empreitada, que são fundamentais para o lançamento da empreitada que penso que vai ocorrer, eu não diria em julho, mas irá ocorrer certamente em agosto ou setembro. Há um calendário definido, há uma decisão política assumida, há uma vontade política de satisfazer as necessidades, não por dar resposta a clientelas, mas porque esta infraestrutura é fundamental para o Alentejo, é fundamental para os alentejanos, para uma melhor saúde de todos, e penso, senhor deputado Costa da Silva, caro amigo, penso que tem todos os motivos para ter boas expectativas, até porque o governo agora é do Partido Socialista e vai cumprir com certeza aquilo que se comprometeu com os portugueses.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, muito obrigada, senhor deputado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Ferreira, que, não sendo alentejano, se calhar vê esta situação com algum distanciamento. Também, às vezes, temos algum benefício nisto. Tem a palavra, senhor deputado.
Com algum distanciamento, mas com a proximidade suficiente para perceber a importância do novo hospital, senhor presidente. Queria cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados. E começar por lembrar que no início do ano 2016 o Bloco de Esquerda apresentou também um projeto de resolução nesta Assembleia da República que foi aprovado com vista à construção do novo hospital de Évora. Por várias razões que já aqui foram aduzidas, por ser uma obra absolutamente essencial para o reforço do Serviço Nacional de Saúde na região, porque o atual hospital tem constrangimentos que são inultrapassáveis. A questão da estrada é significativa porque cria uma insuficiência de organização no atual edifício, mas o facto do próprio edificado ser já insuficiente. Basta visitar o hospital, como de certo todas e todos nós já fizemos, para perceber que a administração e os profissionais têm uma espécie de doutoramento em Tetris, porque têm que encaixar em qualquer espaço vazio o equipamento que necessitam e, portanto, o espaço está claramente consumido e é insuficiente para ampliar aquilo que é a assistência prestada à população e para garantir até alguns espaços com maior dignidade no atendimento aos utentes. Por isso é que o Bloco de Esquerda tem defendido desde sempre, em particular nesta legislatura, desde o início desta legislatura, a construção deste hospital. Sabemos bem que este hospital já teve um projeto, tem um projeto, que o PSD e o CDS-PP decidiram abandonar quando chegaram ao governo e depois só em 2005, em vésperas de eleições, é que disseram que estavam a ponderar colocar o Hospital de Évora como uma das suas prioridades. Mas não o colocaram, como bem se percebe. Agora, aquilo que nos preocupa neste momento é que desde 2016 até agora já passaram 2 anos e pouco se andou, principalmente no terreno. E parece-nos bem, e acompanhamos esta proposta, de instar o Governo a colocar o mais rapidamente possível no terreno o concurso para a construção do novo hospital, porque consideramos também, acompanhamos também essa preocupação, que se não for nas próximas semanas que inicia a construção, dos procedimentos para a construção do hospital de Évora, ele fique em cima das eleições e, portanto, ficando em cima das eleições, possa ser atirado não só para a próxima legislatura, mas para outras vontades políticas para o futuro que possa levar novamente à suspensão da construção deste hospital. E isso é que seria imperdoável nós nesta legislatura não resolvermos este problema, desde que, principalmente tendo em conta que desde o início de 2016 tem havido uma maioria clara nesta Assembleia da República a defender a construção do novo hospital de Évora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Senhor Presidente, serei necessariamente breve para dizer que, obviamente, seria irresponsável ter encontrado um quadro de endividamento que, pura e simplesmente, impedia que as necessidades dos doentes fossem minimamente satisfeitas. E, portanto, foi esse quadro de endividamento que foi encontrado pelo anterior governo e, como é óbvio, as alterações, as prioridades tiveram que ser alteradas e Évora foi mais uma situação demonstrativa disso. Não se pode falar desta maneira e ignorar a situação de bancarrota e a implicação que ela tinha na saúde, que teve na saúde, oxalá não se repita porque vamos pelo mesmo caminho, mas a questão, de facto, é de esperar que 3 anos depois e com os episódios já descritos sobre uma certa farsa orçamental relativamente àquilo que é a realidade do Hospital de Évora, por parte do CDS só podemos esperar que de uma forma honesta e transparente se avance efetivamente para uma obra que tarda e que agora, com o enquadramento orçamental é supostamente diferente, foi o que foi anunciado há 3 anos. Há 3 anos já tinha acabado todo o problema de endividamento e de restrições ao SNS, agora é que era. Portanto, 3 anos depois e depois de várias promessas, o que nós esperamos é ver concretizada a obra que é da maior relevância para a cidade de Évora, mas para todo o Alentejo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava por terminado, penso que não temos mais, dava por terminada a nossa discussão e passávamos então à discussão do projeto, sequer só para terminarmos a discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Muito rapidamente, só para dizer o seguinte, eu julgo que o debate que foi feito aqui na Comissão confirma de facto o alargado consenso que existe relativamente ao reconhecimento da necessidade do novo Hospital Central Público de Alentejo em Évora. Esse consenso hoje é um consenso alargado. Há 16 anos, quando o CDU propôs para a primeira vez essa proposta, isso não era assim, mas de facto a evolução da discussão e o reconhecimento dessa necessidade transformou este projeto num projeto com um consenso alargado. Nunca tinha sido possível na Assembleia da República fixar politicamente esse objetivo e esse compromisso. Foi pela primeira vez esta legislatura. As propostas que o PCP aqui traz, julgo eu que não será uma síntese abusiva da minha parte relativamente na sequência das intervenções que foram feitas, mas eu diria que as propostas que o PCP aqui traz correspondem de facto a objetivos que são afirmados no discurso da generalidade das forças políticas e, portanto, sai daqui convencido que teremos amanhã o projeto aprovado por unanimidade. Se assim for, os alentejanos ficarão com melhores perspectivas de encarar o futuro, porque podem vir a ter, com este calendário que está proposto, com as decisões a serem tomadas no momento em que têm que ser tomadas, de forma a que ainda em 2018 se iniciem os procedimentos com vista à construção do novo Hospital Central Público em Évora, eu julgo que estão criadas as condições para que os alentejanos a prazo tenham de facto também melhor capacidade de viver na sua região, com melhor qualidade de vida, com melhores indicadores de saúde e com melhor acesso à saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então por fim da discussão e passamos ao próximo projeto de resolução, a discussão do projeto de resolução número 1677/13/DC do PCP, propõe medidas para que se iniciem os procedimentos para a remodelação e ampliação do Hospital de Beja. Penso que darei a palavra neste caso ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados.
Eu pedia, Sr. Deputado João Dias, que fôssemos um pouco sucintos todos. Era só o pedido que fazia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser, ainda que a questão que aqui nos traz necessita de alguma reflexão e de um debate também aprofundado. De facto, aquilo que é a resposta em saúde no Alentejo, uma resposta integrada, carece também de investimento naquilo que são as infraestruturas que o Baixo Alentejo também tem. E o PCP, através deste projeto de resolução, vem propor que se iniciem os procedimentos para a remodelação e a ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja, que é o hospital público do nosso distrito. De facto, este projeto de ampliação e de remodelação já tem cerca de 46 anos. Portanto, logo desde o início da Constituição Hospital, que tem 48 anos, dois anos depois, estava identificada a necessidade da remodelação e da ampliação do hospital. Aliás, foi elaborado até um programa funcional e o respectivo projeto técnico, e ao longo dos anos foi sofrendo alterações, e de tal forma que até 2010 esse programa até chegou a estar inscrito em PIDAC, tendo um cabimento de 25 milhões de euros, nunca se concretizou esse investimento, nunca teve disponibilizada essa verba, nem mesmo em termos de cofinanciamento. Neste momento é evidente aquilo que são as carências de infraestrutura daquele equipamento. Dizer que as consultas externas não conseguem dar resposta àquilo que é a necessidade da população. Há cerca de 15 anos que tem dois contentores num estacionamento e nelas são feitas consultas externas nesse equipamento, que de toda a maneira é provisório. Por muito boa qualidade que possa ter dois contentores, é sempre uma situação provisória e já se arrasta durante quase duas décadas. Também outra situação, tem apenas quatro salas de bloco operatório, o que faz com que existam listas de espera, principalmente naquelas cirurgias do foro ortopédico e outras, urologia, oftalmologia. Ainda hoje tive a oportunidade de estar a consultar o número de doentes que aguardam a primeira consulta nas principais especialidades, otorrino, e estou a falar de prioridades normais, 501 dias, ortopedia 525, urologia 203, oftalmologia 643. Portanto, quando os tempos máximos de resposta garantidos são muito inferiores a isto, e portanto isto não se prende só com a necessidade de profissionais, que é verdade, que é evidente, há falta de profissionais, mas também não há capacidade de resposta em termos de equipamento. A verdade é que, e a preocupação não só com as populações em primeiro lugar, mas também com a fixação de profissionais. De facto, sem condições técnicas e de equipamentos, não é possível fixar profissionais naquela região, e vale o esforço enorme que os profissionais têm feito para conseguir garantir a qualidade dos cuidados. No entanto, aquilo que nos preocupa é o risco de continuarmos sem tomarmos a decisão relativamente a uma obra que está projetada há 46 anos com todas as vantagens trazidas. Dizer que, por exemplo, o Distrito de Beja é o único que não tem ressonância magnética, nem privada nem pública. Se hoje houvesse alguém que conseguisse levar para lá o equipamento, hoje, no dia de hoje, a administração não teria onde a colocar. Porque não tem infraestrutura, não tem uma sala, não tem equipamento em termos de imagiologia, não tem capacidade de resposta para colocar a ressonância magnética. Não se trata só do equipamento comprá-lo, trata-se de ter condições em termos físicos para colocar esse próprio aparelho. E, portanto, aquilo que o PCP vem dizer é que seja atribuído, portanto, formalmente ao Conselho de Administração essa competência para iniciar o processo de remodelação e de ampliação, definir o cronograma, que é fundamental que seja aberto o concurso público, e o prazo para que seja feito, então, no prazo de 12 meses, seja feito o montante global de investimento plurianual a realizar com as respectivas fontes de financiamento. Também definir o faseamento da construção. É importante que, na fase em que estamos, principalmente no momento atual, que sejam mobilizados fundos comunitários, quer o que seja possível renegociar do 2020, mas principalmente nos próximos fundos comunitários, para mobilizar fundos para a remodelação e ampliação do hospital, e também que os cidadãos, e termino, Sr. Presidente, os cidadãos possam acompanhar, através de informação atualizada, através de um portal público, um mecanismo de acesso a essa informação, acompanhar o desenrolar de todo este mecanismo e todo este processo. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua exposição. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, justificar a ausência da minha colega Nilza de Sena, portanto, que é ela que devia estar a fazer esta intervenção. Ela está no estrangeiro numa missão parlamentar, por isso pediu-me para poder, até pelo conhecimento de perto que tenho também do assunto, poder vir aqui defender esta causa do Baixo Alentejo, que é uma causa, portanto, que deve ser acolhida por todos nós. Portanto, este é um daqueles projetos que deve estar umbilicalmente ligado ao Hospital Central do Alentejo, ou seja, aquilo que é a concretização do Hospital Central não inibe a melhoria e as intervenções nos outros hospitais da região, nomeadamente em Porto Alegre e também em Beja, mas também ao nível do Centro de Saúde, mas aí estamos melhor servidos, felizmente. Dar nota que a intervenção aqui é bastante diferente, quer pela dimensão, quer pelas características, quer pelas necessidades. É uma intervenção que ronda, pelo menos as últimas estimativas que tínhamos, rondava os 25 milhões de euros, portanto bastante diferente da questão do hospital, e estamos a falar de uma melhoria, uma remodelação do hospital e de uma ampliação do mesmo. Dar nota, para não me alongar muito, a pedido do Sr. Presidente, que efetivamente esta é uma matéria, portanto, que nós devemos estar envolvidos. Duvido que nesta programação, porque ela foi aprovada ontem em Comitê de Acompanhamento, que venha a incluir esta intervenção. Como sabe, quando foram programados os fundos comunitários, havia esta inibição de intervenções ao nível dos hospitais, mas apenas intervenções de centro de saúde, posto de saúde e extensões de saúde. Era assim que foi a exigência comunitária. Então, ao nível dos hospitais, procuravam-se outras fontes de financiamento que não estas. A reprogramação técnica talvez a permita, e a reprogramação estratégica, quando ela acontecer no ano 2019, talvez o venha a permitir também, nomeadamente para fundos que não estão a ser utilizados na região. Só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado, como Pedro do Carmo, que sou eu também. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar aqui na Comissão de Saúde, por si presidida e pelos tantos deputados. E começava por dizer que, quase da primeira vez que acontecia, mas subscrevo na íntegra as palavras e a exposição do Sr. Deputado António Costa da Silva, que com muita clareza efetivamente mostrou-se um conhecedor desta situação, e efetivamente tudo o que disse é efetivamente verdade, e devemos estar unidos nesta situação. Não conhecendo em pormenor, como o Sr. Deputado João Dias, que é um homem da casa, que é um profissional que conhece detalhadamente a situação do Hospital José Joaquim Fernandes. Mas este é um daqueles casos que do nosso país, que quando foi construído apenas uma primeira fase, sendo que iria-se iniciar a segunda. E ele é desde 1970 que continua só na primeira fase, e que ainda não se iniciou as obras para a construção da segunda fase do Hospital Distrital de Beja, do Baixo Alentejo, do José Joaquim Fernandes. Mas dizer o seguinte, não é que não tivesse havido investimento no Hospital Distrital. O Hospital de Beja hoje tem uma unidade de psiquiatria, o Hospital de Dia melhorou muito, mas efetivamente a questão do serviço de urgência, do bloco operatório, das consultas externas, precisam efetivamente de um novo investimento e de que se dê andamento a esta obras de remodelação. Por isso, naturalmente, que o Partido Socialista está atento a esta situação, sabe que há projeto, já foram feitas as especificidades técnicas, estamos precisamente, como disse o Sr. Deputado Costa e Silva, e eu aqui adianto-me que nos contactos e nos trabalhos preparatórios relativamente ao 2030 temos feito, essa situação está identificada, a própria reunião com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e o pedido de contributos para a estratégia do 2030 está colocada em cima da mesa, essa questão essencial da remodelação do Hospital José Joaquim Fernandes. E dizer que esta situação agora mais se coloca pela complementaridade com a construção do Hospital Central em Évora. O Hospital Central em Évora terá tanto mais sucesso na relação e no serviço de saúde do Alentejo, quanto melhor tiver as suas unidades e melhor estiverem preparadas as suas unidades distritais, nomeadamente Beja e Porto Alegre. Mas como o caso aqui é efetivamente Beja, temos que dar uma... Até porque existe o espaço, o benemérito que deu o terreno para a construção do Hospital de Beja, pensou logo na altura e deu o terreno suficiente para que ele fosse construído em duas fases. Naturalmente, saúdo aqui as partes que já foram desenvolvidas, nomeadamente a psiquiatria, que é um exemplo em toda a região Alentejo, a unidade que ficou lá criada, mas naturalmente precisa, como sempre querer repetir, o bloco operatório e as consultas externas, nomeadamente a pediatria, são necessidades urgentes do Hospital José Joaquim Fernandes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez tentarei sucinto, o Hospital de Beja necessita efetivamente da ampliação. Já que foi dito, falta a fase 2 do hospital. E sem essa fase 2, portanto esta ampliação, as instalações atuais, que já vão para meio século de vida, mostram-se insuficientes. E a prova disso é a existência de serviços em contentores de forma permanente. Pediatria em contentores e outras consultas, como aqui já foi referido. Há espaço para fazer essa ampliação e, portanto, esse não é o problema. O hospital, na localização onde está, tem espaço para crescer. É preciso mesmo avançar com o concurso e com o projeto para a concretização da fase 2 e da ampliação deste hospital. Para além das vantagens explícitas, que era de ter mais espaço e melhores condições para os serviços e para o funcionamento do próprio hospital, existem outras vantagens, nomeadamente a capacidade, ou uma maior capacidade de fixar profissionais, de captar e fixar profissionais. Nós sabemos que em Beja esse é um problema, a fixação de profissionais. Muitas vezes até são abertas vagas, nomeadamente para médicos especialistas, que ficam desertas. O facto de as instalações não serem suficientes, o facto de não permitirem, por exemplo, até a instalação de tecnologia mais diferenciada, é óbvio que afasta profissionais que querem não só fazer o seu trabalho, mas desenvolver também as suas competências no trabalho. Ora, ter boas instalações, ter tecnologia nessas instalações, é um ponto a favor do hospital para a fixação de profissionais e, portanto, se fosse preciso mais alguma razão, esta era uma segunda razão para defender a ampliação do Hospital de Beja. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galrissane. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Reforçar aquilo que já tinha dito anteriormente e sem nenhum demérito para a cidade de Beja e para as pessoas que o hospital serve, vou-me ficar por aqui até pelo adiantar da hora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer todas as posições que aqui foram assumidas. De facto, compreendendo a necessidade e a urgência de também ser dada uma resposta à modernização e à ampliação, remodelação e ampliação deste hospital, de facto, uma coisa que é muito importante que fique clara, que em nada conflitua quer a construção do Hospital Central do Alentejo em Évora com Beja, nem com Beja e a remodelação com a construção deste hospital em Évora. Isso é muito importante que fique claro, porque o que nós procuramos nem sequer é uma resposta complementar. O que se procura é uma resposta integrada e que permita que todo o Alentejo ganhe em qualidade, quer em equipamentos, querem resposta em saúde. De outra forma, pensando de uma forma separada, dividida, não chegaremos a lado nenhum e é até aqui, separados e divididos, que nos têm levado e nos têm conduzido a muito pouca qualidade nas respostas em saúde que o Alentejo tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito só para, em causa própria também, para já agora que estavam aqui todos os senhores deputados do Alentejo, saudar os restantes que estão aqui na Assembleia e começava pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que é também alentejano, o Sr. Deputado Luís Testa, eu próprio, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que pertencemos todos ao Norte Alentejo, já que está aqui representado o Norte, o Sul e o Centro, fica também representado o Norte, que todas estas obras também na saúde têm influência também no resto do Alentejo. E assim terminávamos este ponto da Ordem de Trabalhos e passávamos ao próximo, que é a discussão do projeto de resolução 434/13/1 do PCP, em defesa da melhoria dos cuidados de saúde do Distrito de Coimbra e pela reversão do processo de fusão dos hospitais SUS. E dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, senhora deputada.
Presidente, podia, eu estava-lhe a pedir a palavra, mas o senhor presidente não viu. Poderíamos, se fosse possível, discutir o projeto do Bloco de Esquerda, porque a camarada que ia fazer esta discussão está numa outra comissão e está a caminho e, portanto, está num edifício novo e, portanto, se nós pudéssemos
Se os senhores deputados concordarem...
É só fazer a discussão, aquela discussão do projeto, ou então paramos e esperamos que ela faça o percurso do edifício novo.
Passamos ao próximo, aqui. Do Bloco de Esquerda. Então passamos ao projeto de resolução 1747/13 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a implementação de medidas para o acesso a suplementos nutricionais com fins medicinais específicos por parte de doentes que necessitam de nutrição entérica ou parentérica. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O assunto que aqui trazemos é conhecido das senhoras e dos senhores deputados, até porque já tivemos uma audição nesta Comissão de Saúde com a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica para alertar exatamente para estes problemas da má nutrição, da desnutrição em utentes que, depois de ter estado internados, estão em ambulatório e não conseguem aceder a este tipo de alimentação que é necessária. Aquilo que nos foi dito na altura é que, efetivamente, em ambulatório, não havendo comparticipação, este tipo de nutrição, de alimentação, é muito cara e de difícil acesso e, não estando acessível, promove, na verdade, a desnutrição. Foi dito, aliás, um exemplo que nos parece que retrata bem a realidade, que o Estado e o SNS dispende muitos recursos, por exemplo, em tratamentos oncológicos, e bem, mas depois, no que toca à nutrição, parece não ter grande preocupação, quando até este tipo de suplementos poderiam ser tratamentos coadjuvantes de outro tipo de tratamentos. O que nós sabemos também e o que nos foi dito é que a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, já junto do Governo, por várias vezes interveio no sentido de este tipo de alimentação poder ser disponibilizado de forma gratuita a quem está em ambulatório e necessita dela e, portanto, haver uma comparticipação deste tipo de nutrição. Houve, de alguma forma, um compromisso do Governo nesse sentido, mas que nunca se concretizou. Nunca se concretizou. Houve um compromisso do Governo com a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, mas que nunca teve tradução prática. E aquilo que o Bloco de Esquerda faz, ou quer fazer com este projeto de resolução, é exatamente recomendar ao Governo a publicação de uma portaria que garanta o acesso à nutrição parentérica no ambulatório e que garante, nomeadamente, não só o acesso do ponto de vista de disponibilidade, mas o acesso do ponto de vista de comparticipação para os utentes que necessitam delas e, portanto, que concretize o compromisso que assumiu com a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento e agradeço ao Deputado Moisés Ferreira a apresentação do projeto de resolução que recomenda ao Governo a implementação de medidas, no fundo, para a domiciliação dos suplementos nutricionais para nutrição entérica e parentérica. Olhando para o tema em si e para aquilo que são as recomendações internacionais, vemos que, de facto, na maioria dos sistemas de saúde ocidentais, a alimentação parentérica domiciliária e entérica começa a ser uma abordagem padronizada destes doentes, precisamente porque muitas vezes a retenção em cuidados hospitalares é feita exclusivamente por esta razão, o que não faz sentido nenhum, como é óbvio, quer do ponto de vista da qualidade de vida do doente, quer do ponto de vista dos custos finais. Olhando para a história nacional, em 2016, no início de 2016, a Ordem dos Nutricionistas fez precisamente uma recomendação que fosse no sentido de seguir a ciência. O Ministro da Saúde constituiu um grupo de trabalho que tinha 180 dias para se pronunciar. Já lá vão os 180 dias há muito tempo. O ministro prometeu que em agosto de 2018 a situação estaria regulamentada e nós neste momento não temos conclusões do grupo de trabalho, Neste momento o ministro recusa-se a reunir, quer com a Ordem, quer com a associação que está ligada à área da nutrição, e continuamos com um desconhecimento em absoluto de qual é o caminho futuro, exceto uma afirmação do secretário de Estado, Fernando Araújo, que entretanto assumiu a pasta que estava nas mãos do secretário de Estado, Manuel Delgado, que entretanto saiu por razões que todos conhecemos, e que no início do ano foi dando a entender que afinal, por questões económicas, a promessa do Sr. Ministro da Saúde não seria cumprida, isto antes de nós conhecermos o relatório do tal grupo de trabalho, que supostamente tinha 58 dias e não cumpriu nada. E portanto, Sr. Deputado, é evidente que isto merece o nosso apoio, e assim como ficamos à espera da posição do Sr. Ministro em agosto, portanto daqui a um mês, sobre esta matéria, assim como aguardamos a proposta do Orçamento de Estado para verificar se a situação que o Secretário de Estado Fernando Araújo desenhou como sendo um impeditivo para que isto aconteça, está resolvido e que estes doentes, de facto, possam ter acesso faseado, conforme foi promessa do Ministro, entre 2018 e 2022. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não se recusou a reunir com a Associação. O Sr. Ministro está a aguardar agendamento para poder reunir com a Associação depois de lhe ter sido transmitido um parecer por parte do Infarmed. E, portanto, não há aqui uma recusa do Sr. Ministro, como foi dito, mas sim está a aguardar agendamento para poder fazer essa reunião e a sua decisão em agosto, como também já foi dito. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta questão da alimentação entérica e parentérica é, de facto, muito relevante. Uma alimentação correta no pós-internamento dos doentes que necessitam de alimentação entérica durante o internamento é importante, de facto, para a recuperação destes doentes. Concordo ao Partido Socialista que o acesso a estes suplementos nutricionais com fins medicinais específicos deve ser promovido em ambulatório, ainda que com condições e com critérios de absoluta segurança, porque, como se é sabido, uma via de acesso central pode perfeitamente ser um risco e, portanto, tem que ter assegurados todos os critérios de segurança. É uma decisão também que pode promover uma melhoria dos tempos de internamento, dado que hoje muitos doentes, ou alguns doentes, se encontram internados em hospitais só, exclusivamente, praticamente, para fazer alimentação parentérica. E, por isso, a sua promoção em ambulatório será, com certeza, bem-vinda. Pelo que, como também é óbvio, acompanharemos o objeto e as recomendações propostas pelo Bloco de Esquerda, porque será, de facto, uma medida que dignificará os doentes e é uma medida justa e, com certeza, também necessária. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS, PP, Isabel Galri Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só começar desde já a dizer que acompanhamos este projeto na medida em que ele se dirige a colmatar um conjunto de necessidades reconhecidas com ganhos claros, quer para as pessoas, nomeadamente crianças, que possam beneficiar desta intervenção, quer para o próprio sistema de saúde, já que é verdade que, do ponto de vista do reforço do apoio dos cuidados de saúde na comunidade, há um longo caminho a percorrer, e também é verdade que há um conjunto de promessas que foram feitas, e já aqui isso foi elencado, e que não foram cumpridas, e mais uma vez se protelam decisões com anúncios e promessas. E, portanto, o CDS, obviamente, subscreve esta proposta e espera que possa contribuir para uma rápida resolução de um problema que já devia ter sido solucionado por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, dizer que a questão que aqui é abordada é uma questão, de facto, muito importante. Estamos a falar de disponibilização de suplementos nutricionais que são fundamentais para determinados quadros clínicos e que, muitas das vezes, estes doentes estão apenas nos hospitais para receber esta alimentação, que já não deviam estar, e, portanto, aqui até se agrava a condição de terem que estar nos hospitais quando poderiam, se esta medicação fosse disponibilizada, estar em suas casas e, portanto, dizer que é fundamental que ela seja disponibilizada para ultrapassar até as situações de subnutrição e trata aqui esta matéria e o PCP acompanha aquilo que está nesta resolução e era importante que já tivesse tomado, o Governo tivesse tomado as medidas para disponibilizar, não tendo esta resolução, terá o voto favorável do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos por terminado aqui. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira não pretende. Dávamos por terminada aqui a discussão deste projeto de resolução e passávamos ao anterior projeto de resolução 434 e dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento os deputados aqui da Comissão de Saúde, uma vez que não é a minha comissão de origem, mas em relação ao projeto de resolução número 434 do PCP, o que propomos é, de facto, a defesa da melhoria dos cuidados de saúde no Distrito de Coimbra e uma questão que, quanto a nós, faz tanto sentido, ou se calhar mais, do que fazia à data em que apresentámos este projeto de resolução aqui na Assembleia da República e submetemo-lo em julho de 2016, portanto faz agora praticamente 2 anos, mas de facto que é a reversão do processo de fusão dos hospitais do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E esta é uma matéria muito relevante para a cidade de Coimbra, mas não só para a cidade, como para todos os utentes que, ao fim e ao cabo, se dirigem a estes serviços. Efetivamente, o diagnóstico que aqui fazemos é relativamente longo no preâmbulo do projeto de resolução, conheceu algumas alterações com o andar da realidade, mas o fundamental está atual. A verdade é que a trajetória de concentração no CHUC traduziu-se em cortes, em medidas que foram burocráticas, completamente irracionais, falhas a nível de material clínico, a nível de rupturas várias de consumíveis, bloqueios que foram ocorrendo a todos os níveis e também ao nível, sobretudo também dos recursos humanos, uma desorganização que é absolutamente visível para os utentes e para os trabalhadores do CHUC há uma série de questões que, em vez de conhecerem um desenvolvimento favorável, na verdade o que aconteceu foi exatamente o inverso. Há uma perda visível na prestação dos cuidados de saúde, com a concentração de serviços, houve a destruição de serviços da excelência, houve uma série de situações mal resolvidas e que arrancam também do facto que não pode ser escamoteado, que não houve um estudo técnico prévio, não houve a devida auscultação de profissionais, não houve o envolvimento dos serviços, não houve uma constituição de uma comissão instaladora que representasse as diversas instituições, os serviços, as valências, não houve aquilo que é um devido processo de avaliação técnica para que precisamente os problemas que se vieram a confirmar no terreno não tivessem ocorrido. A questão é que, desde o primeiro momento, o PCP recusou a decisão do governo do Partido Socialista de então de avançar para a fusão dos 8 hospitais de Coimbra, a opção do anterior governo PSD-CDS de consumar a fusão e sempre lutámos para que, de facto, se mantivessem os serviços e que não fossem estrangulados os vários hospitais, os vários departamentos, os vários serviços, se fosse na Figueira da Foz, fosse em Cantanhedo, fosse nos Covões, fosse ao nível do ZUC, do Pediátrico, Sobralcide, do Lourvão, das maternidades e também do Psiquiátrico de Arnes. Há aqui uma questão que é também fundamental. A degradação dos cuidados de saúde, além de ter, pela pressão que existe nos hospitais de Coimbra, depois reflete-se naquilo que é ao nível dos cuidados de saúde primários e, portanto, aquilo que nós vimos aqui propor e recomendar ao Governo é que se inicie, então, a reversão do processo de fusão dos 8 hospitais de Coimbra que foram integrados no CHUC, mantendo os serviços e valências e recuperando os que existiam à data de de fusão dos 18 hospitais. Falamos naturalmente do serviço de urgência no Hospital dos Covões a funcionar 24 horas todos os dias da semana. Recomendamos também a dotação das unidades hospitalares de Coimbra de recursos humanos, materiais e financeiros adequados à prestação de cuidados de saúde de qualidade dos utentes da região e ainda o levantamento das necessidades de cuidados de saúde da população do Distrito de Coimbra e da região, com vista à apresentação de um plano integrado de reorganização dos serviços públicos de saúde ao nível dos cuidados primários de saúde, cuidados hospitalares, cuidados paliativos e cuidados continuados integrados, envolvendo na sua definição os contributos dos utentes, dos profissionais de saúde e das autarquias. Esta é a proposta do PCP e vou-vos pedir desculpa porque vou ter que regressar à Comissão de Cultura em grande velocidade porque vou intervir daqui a pouco, mas ficará cá a minha camarada Carla Cruz para, com certeza, a questão que seja levantada poder também ser esclarecida no âmbito desta discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigada também pelo esforço que fez em se deslocar rapidamente até aqui connosco para nos esclarecer em relação aqui a este projeto de resolução. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que é bom ouvir aqui defender os hospitais de Coimbra, defender o reforço dos seus meios e dos seus recursos. Sem esquecer que tem sido o Partido Comunista um dos partidos a viabilizar os orçamentos destes governos, deste governo, e que tem permitido que se chegasse ao caos que se estava a chegar. Mas depois, ao ler este projeto, fico com a dúvida, ou ficamos com a dúvida, de quais são os verdadeiros fins do Partido Comunista. Se é insultar o passado ou resolver o problema das pessoas. Porque, infelizmente, ao ler este projeto de resolução, e basta ler logo o primeiro parágrafo, para sentir que, de facto, o grande interesse não passa de insultar o passado. Não passa de tentar fazer, mais uma vez, passar junto das pessoas que o governo anterior fez o que fez, fez sacrifícios, impôs sacrifícios por gosto. O governo anterior não impôs sacrifícios por gosto, o governo anterior herdou um país em pré-bancarrota e teve que resolver o problema. E digo mais, no mesmo período de tempo que este governo tem de governo, face ao governo anterior, no mesmo período de tempo, o governo anterior já tinha conseguido libertar o país das amarras da Troika que herdou sem culpa sua. Depois dizer-vos o seguinte, em relação às políticas, a dizer ainda é o seguinte, a vossa linguagem acaba por prejudicar o mérito das iniciativas e, por consequentemente, das pessoas. Depois, em relação às políticas, dizer o seguinte, tem sido o atual governo, com as políticas que tem implementado e apoiadas pelo Partido Comunista, que mais tem contribuído para o enriquecimento dos grandes grupos económicos. E basta aqui referir alguns exemplos. Basta ver o relatório de acesso e ver que cada vez mais temos mais pessoas que têm que recorrer a cirurgias no privado. No privado onde? Nos grandes grupos económicos. Basta ver os tempos de espera para consultas, que chegam a 2-3 anos, e o que é que acontece? Essas pessoas não têm resposta no público, têm que ir ao privado. Aonde? Aos grandes grupos económicos. Ainda poderíamos dizer que tínhamos a parceria do setor social e das misericórdias, do setor, portanto, não lucrativo. Mas, infelizmente, o que é que tivemos? Tivemos que este governo, com apoio e motivado pelo Partido Comunista Português, excluiu das parcerias aquilo que podia ser um setor social, que poderia prestar um apoio às pessoas, que nasce da sociedade civil, que poderia ajudar a prestar melhores cuidados de saúde, e até esses foram excluídos. Ao excluir o setor social, o que é que temos? Temos mais reforço, mais enriquecimento daquilo que são os privados lucrativos e mais grandes grupos, muitas vezes capital estrangeiro. Por isso, de facto, quem está a ajudar os grandes grupos económicos é este governo, com o apoio do Partido Comunista Português e das medidas que são impostas pelo Partido Comunista Português. Mas depois vamos mais longe. Vamos, por exemplo, à lei das 35 horas. Nada contra a lei das 35 horas, senhora deputada, desde que os senhores, antes de porem no decreto, antes de porem na lei, se pensassem no seguinte: temos recursos humanos suficientes? Temos dinheiro para lhes pagar? Mas, infelizmente, os senhores não se preocuparam com isso. Então, o que é que acontece? Temos ordens dos médicos a reclamar, temos camas encerradas, temos serviços fechados. E a quem é que estamos a prejudicar? os mais pobres, os mais vulneráveis. Isto é, aqueles que diziam que iam defender os mais vulneráveis são quem os estão a prejudicar. Porque essas pessoas não têm resposta e onde é que têm que ir? Têm que ir ao setor privado lucrativo. Portanto, esta é a vossa política, senhores deputados do Partido Comunista. E o que é que temos? Temos, de facto, todos a reclamar. Temos a ordem dos médicos, temos a ordem dos enfermeiros, temos serviços que fecham, ainda há bocadinho referiram, temos ameaças de serviços, declarações de responsabilidade dos médicos que dizem que não conseguem prestar o serviço como deviam. Portanto, o que é preciso? Não basta pôr no decreto, era preciso primeiro reforçar os meios em termos humanos, recursos humanos e ter dinheiro para lhes pagar. Infelizmente essa não é a vossa preocupação, por isso digo-vos mais uma vez que quem está de facto a contribuir para arruinar o Serviço Nacional de Saúde, para o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo para prejudicar as pessoas e os mais vulneráveis, são os senhores com as vossas políticas.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu irei intervir, naturalmente, apenas e só sobre o projeto de resolução em apreciação. E sobre este projeto de resolução em apreciação de 13 de julho de 2016, a dois dias de completar 2 anos de idade, ele propõe a aprovação de 3 recomendações ao Governo. A posição do Grupo Parlamentar do PS quanto às mesmas é muito clara. Quanto à que tem o número 2, ela recomenda, e relembro, que recomenda a dotação das unidades hospitalares de Coimbra de recursos humanos, materiais e financeiros adequados à prestação de cuidados de saúde de qualidade dos utentes da região. Ora bem, sobre isto consideramos nós, como estou certo toda a gente, que corresponde a uma preocupação de ontem, de hoje, certamente de amanhã, logo não poderíamos estar mais de acordo com a mesma. Quanto à recomendação com o número 3, e relembro igualmente, ela recomenda o levantamento das necessidades de cuidados de saúde da população do Distrito de Coimbra e da região, 1,7 milhões de pessoas, é disso que estamos a falar, com vista à apresentação de um plano integrado de reorganização dos serviços públicos de saúde, ao nível dos cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados paliativos, cuidados continuados integrados, envolvendo na sua definição os contributos dos utentes, dos profissionais de saúde das autarquias. Ora, quanto a esta recomendação, nós temos igualmente um entendimento muito claro. Consideramos tratar-se de uma solução metodológica de natureza imperativa, a nosso ver, eu diria até caminho inevitável para que se procure potenciar e promover a melhoria efetiva da resposta existente. É de facto esta a forma de procurar fazer as coisas bem. Quanto à recomendação com o número 1, e relembro igualmente, reversão do processo de fusão dos 8 hospitais de Coimbra, integrados no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, mantendo os atuais serviços e valências, recuperando as existentes à data da fusão nos 8 hospitais, incluindo o serviço de urgência, o Hospital dos Covões, a funcionar durante 24 todos os dias da semana. Bom, nós esta recomendação não podemos naturalmente subscrevê-la, uma vez que a nosso ver ela é extemporânea, pois já figura-se-nos, só deveria ser equacionada na sequência de um processo desenvolvido, aliás, de acordo com a metodologia recomendada no ponto número 3, cujo resultado, porventura, apontasse, eventualmente, para esta estratégia de intervenção. E por isso consideramos que ela é extemporânea e por isso, porque não resulta exatamente de um qualquer resultado com base na recomendação número 3, à qual já adiantamos o nosso acordo, a consideramos extemporânea. Ainda assim, parece-nos que importará relevar, importará não perder de vista, se quiserem, 3 considerações, se quisermos. Primeira consideração, de acordo com a legislação em vigor, cabe sempre a uma Administração Regional de Saúde a elaboração do seu Plano Regional de Saúde e aos seus serviços desconcentrados, os chamados ACES, agrupamentos de centros de saúde, os respectivos planos locais de saúde. A segunda consideração que importará relevar, que importará não perder de vista, qualquer Plano Regional de Saúde deverá estar alinhado sempre em sintonia com o Plano Nacional de Saúde. E lembro que o atual é o 2012-2016, com a revisão e extensão até 2020. Por fim, considero, importará igualmente relevar, não perder de vista, que para que se procure assegurar uma resposta de saúde considerada pelos técnicos de saúde como adequada e segura a um qualquer quadro de necessidade regional, deverão sempre coexistir de forma articulada num quadro de complementaridade respostas de proximidade com, pelo menos, uma resposta de elevada complexidade e diferenciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Pereira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os centros hospitalares têm levado, inevitavelmente, a perda de valências. Essa é a constatação que nós fazemos a nível nacional e este, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é um bom exemplo disso. Nem sequer estamos a falar de concentração de serviços ou de valências, estamos mesmo a falar de perda de valências, porque a soma das instituições é o produto da soma é inferior àquilo que elas faziam quando estavam separadas. Portanto, este é o resultado dos centros hospitalares, em concreto este. Olhemos, por exemplo, para o Hospital dos Covões, que está, desde há vários anos a esta parte, a ser esvaziado. As urgências estão encerradas à noite, creio que será caso único de um hospital que tem urgências que encerram durante a noite, não faz sentido nenhum, quer dizer, os casos noturnos parece que não são urgentes naquele hospital, porque ele de noite não tem resposta para as urgências. Há, está em cima da mesa a possibilidade de perda de cirurgia. Ora, um hospital que perde especialidades, como já perdeu no passado, que perde valências, que tem umas semi-urgências que abrem durante o dia e fecham à noite, que perde a sua capacidade cirúrgica, é um hospital que está claramente a deixar de ser um hospital a caminho do seu encerramento e a caminho do seu esvaziamento total com vista ao encerramento, como é óbvio. E isto é resultado do centro hospitalar e desta suposta concentração que foi feita pelo centro hospitalar. Portanto, parece-nos que reverter esta concentração, que na verdade redundou em perdas significativas para os utentes, é o caminho a tomar. E acreditamos até que seria muito importante fazer neste momento um estudo das consequências desta decisão e desta opção, já que na altura não foi feito nenhum estudo para justificar a constituição de um centro hospitalar e a concentração numa única entidade gestionária. Era importante agora fazer um estudo daquilo que foram as consequências da decisão tomada, porque perda de valências, de serviços e de diferenciação em algumas técnicas é óbvio que aconteceu com a criação do centro hospitalar. Reflexo na lista de espera para urgência, para consultas e cirurgias, é óbvio que aconteceu. Sobrecarga nas urgências e problemas de resposta nas urgências do centro hospitalar. É óbvio que aconteceu. E, por exemplo, se nós formos ver o recurso a convencionados e a privados, este centro hospitalar e universitário é daqueles que no país mais recorre e mais gasta com convencionados e com privados, o que é injustificável pela dimensão que este centro hospitalar tem, tanto do ponto de vista de profissionais como do ponto de vista do seu edifício e das valências que tem, é injustificável que recorra tanto a privados. Portanto, esta resposta, esta opção de concentrar num centro hospitalar, de concentrar numa única entidade gestionária, teve reflexos muito negativos na população. E mais uma vez dizemos, é o caminho, o bom caminho será o de reverter a concentração e seria muito importante perceber quais foram as consequências da opção tomada quando foi criado o centro hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria reafirmar que estão à vista os resultados do tipo de políticas restritivas impostas pelas finanças e da austeridade na saúde nos vários distritos. E depois vemos apresentar um conjunto de iniciativas para, eventualmente, tentar colmatar aquilo que tem sido têm sido essas mesmas políticas, com o apoio, e nós, CDS, já o dissemos, do PCP e do Bloco de Esquerda. O que interessa é o resultado final, porque no resultado final estes resultados e estas políticas só passam porque há uma maioria que viabiliza as opções da austeridade do ministro Centeno, que ainda ontem fez tristes declarações na COFMA a propósito da saúde. Mas, cingindo-nos ao projeto, obviamente que tudo aquilo que possa ser feito para melhorar as respostas aos utilizadores e aos portugueses que vivem na área de Coimbra faz sentido. Não faz sentido começar a pôr em causa estruturas de organização que não são elas as responsáveis pelos maus resultados que nós estamos aqui a ver um pouco por todo o país. Portanto, juntamos-nos à preocupação com a saúde dos portugueses que são servidos por este hospital, não subscrevemos nem os termos do texto que serve esta proposta, nem todas as propostas nele apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então para concluir de uma forma sintética a Sra. Deputada Carla Cruz a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, também serei breve, mas para reiterar dois aspectos aqui. Primeiro, o que aqui está em questão, e era importante que ouvirmos do PSD e também do CDS, e de certa forma do PS, houve ou não houve consequências da criação do centro hospitalar na prestação de cuidados de saúde? Houve ou não houve uma perda de valências com a criação deste centro? Houve ou não houve redução da atividade assistencial, designadamente dos covões? Sobre isso, nada foi dito. E, senhoras deputadas, e nomeadamente o PSD bem gostaria que se passasse uma esponja sobre as suas responsabilidades. O PCP não faz, não passa esponjas, nem faz branqueamento das vossas responsabilidades. A situação atual...
Senhoras deputadas, deixem concluir a senhora deputada Carla Cruz.
A situação atual do Serviço Nacional de Saúde ainda é resultado de décadas de política de direita que... É verdade que tardam a ser na íntegra rompidas pelo Partido Socialista, mas aquilo que aqui está, aquilo que este projeto aqui diz é vamos no caminho contrário, ou seja, vamos melhorar a resposta no Conselho de Coimbra e a todos aqueles que... necessitam desta resposta, porque o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra não dá apenas resposta ao Conselho, dá à região centro do país e até ao país, às zonas do país que necessitam. E é isso que aquilo queremos. E, portanto, aquilo que nós dizemos...
Senhora deputada, deixe acabar a senhora deputada Carla Cruz.
Aquilo que nós dizemos é que nós não branqueamos responsabilidades e há responsabilidades que têm que ser assacadas ao PSD, ao PS e ao CDS, porque são esses, de facto, que têm governado e que têm tido políticas que não são favoráveis ao Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhor deputado... Mas nós já finalizámos este assunto, portanto tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que eu também vou falar sobre o...
Eu queria fazer uma solicitação, se não houver oposição, porque...
Eu ia também fazer uma sugestão, é que ouvíssemos o senhor que está ali à espera, porque eu não estava à espera que demorássemos tanto, mas os meus conterrâneos alentejanos demoraram muito tempo na discussão dos vários projetos, e entretanto, por culpa minha também... E temos ali...
Eu ia fazer uma solicitação, Sr. Presidente, que até entra um pouquinho em conflito com essa. Porque eu tenho um compromisso que terei que me ausentar ao meio-dia e 10, no máximo. E solicitar que pudéssemos fazer a discussão do requerimento do Bloco de Esquerda de imediato, porque senão não conseguirei estar nessa discussão. O número 10.
De mim?
Se não houver oposição...
Isto também é uma forma rápida.
O requerimento do Bloco de Esquerda.
sendo que temos aqui, também eu posso informar já, temos aqui o pedido de adiamento do ponto do relatório final da petição 468, solicitam a regulação da carreira técnica auxiliar de saúde do relator Luís Soares. Portanto, também temos o pedido, não é? Posso já contar com isso. Portanto, adiávamos também este ponto para a próxima reunião e fazíamos já aqui a discussão do ponto 10, se não se importassem. E a seguir já a audição. Eu também terei um problema aqui que me terei de ausentar por um período. Não sei se teremos de fazer um período de almoço, se calhar até, mas teremos de fazer aqui.
Isto não é argumento. Mas como eu sou deputado lá, sou do ponto 7, só tenho um minuto para falar. É que eu faço hoje anos e tenho que me ir embora, tenho o pessoal à espera. Eu sei que é um argumento da treta. Transporte de doentes não urgente, discussão. Eu só quero dizer que está em condições de coisa, demora meio minuto. Está a ver o que é? Isto demora meio minuto, os outros querem só.
Mesmo meio ver aqui. É que temos ali o senhor. Então passamos aqui, temos aqui dois pedidos, temos o ponto 7 como urgente, o 7 e o 10, temos aqui o 10 desde já e depois o 7 e o 10 e passamos depois à audição, está bem? São dois pedidos que têm razão de existir. Portanto, passávamos à discussão e eu dava a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira para apresentar já o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também a todas e todos os senhores deputados por esta alteração à ordem de trabalhos. O requerimento do Bloco de Esquerda, creio que é fácil de explicar. Todas e todos nós soubemos e até lemos certamente a carta de demissão de chefes de equipa das urgências do Centro Hospitalar de Lisboa Central, nomeadamente as urgências do Hospital São José. E aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é que possamos ouvir aqui na Comissão os chefes de equipa de missionários, portanto, que subscreveram a carta que se tornou pública, bem como a administração do centro hospitalar, por uma razão, duas razões, na verdade, muito, muito específicas. A primeira é que aquilo que é relatado na carta e que serve como justificação para a apresentação da demissão é grave. Nós estamos a falar de urgências polivalentes de um dos hospitais mais diferenciados do país e é dito que há turnos em que o profissional mais diferenciado é um interno do último ano. É grave. É dito que há dificuldade de fixação de médicos neste hospital, o que é grave, e é dito também que há necessidade de contratação de profissionais e que ela não é feita, o que é grave também. Segunda razão é que, perante isto, houve afirmações públicas dizendo que eram questões pontuais e, portanto, nós temos que ver aqui na Assembleia da República e na Comissão de Saúde se se tratam de questões pontuais ou se tratam de questões estruturais para as quais são necessárias soluções de fundo e que deveriam já estar no terreno e que não foram colocadas no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando o Bloco de Esquerda pelo requerimento. De facto, a situação que se vive hoje no Centro Hospitalar de Lisboa Central é muito preocupante, pelas várias razões invocadas no requerimento e na intervenção do Sr. Deputado, e mais preocupante é, ou mais preocupado ficamos, não apenas como deputados, como cidadãos, é ver o Ministro da Saúde a negar a realidade, como aconteceu este fim de semana. Há uma negação absoluta das dificuldades que se vivem no Serviço Nacional de Saúde, as dificuldades resultantes da ausência absoluta de planeamento da implementação das 35 horas e uma negação das dificuldades que os profissionais estão a enfrentar, com a consequência que tem inevitavelmente nos utentes do Serviço Nacional de Saúde. O silêncio, de facto, da parte da administração sobre esta matéria, em termos públicos, e depois a posição da Ordem dos Médicos, no fundo, em afirmar taxativamente que o Sr. Ministro da Saúde faltou à verdade no fim de semana e que, afinal, se demitiram, de facto, todos os chefes de serviço, é algo que nos suscita também preocupação, porque enquanto órgão fiscalizador do Governo, a Assembleia da República não pode ficar indiferente àquilo que começa a ser uma tendência, que é uma tentativa de parte do Governo em manipular a verdade e apresentar realidades alternativas àquilo que é a verdade, que são as dificuldades que se vivem no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde em particular. Mas como uma das razões, e apelava ao deputado Moisés Ferreira, a quem eu perguntava se seria possível tomar em consideração a proposta do Partido Social Democrata em relação ao requerimento, que merecerá o nosso acordo, é que, tendo em conta que uma das razões invocadas pelos chefes de serviço de missionários é a falta de segurança no local de trabalho, particularmente no serviço de urgência do Hospital de São José, que possamos reunir no local, visitando as instalações invocadas por parte dos missionários, para compreendermos na plenitude a gravidade da situação e também para nós podermos, enquanto deputados, fazermos a nossa avaliação e questionarmos os responsáveis invocados no requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Por uma questão de economia de tempo, não me pronunciarei sobre estas últimas asserções do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, nomeadamente sobre as 35 horas, não é objeto do requerimento, é de outro âmbito, poderemos discuti-las noutro âmbito completamente diferente. De qualquer das formas, o Partido Socialista viabilizará este requerimento, sendo que o Ministro remeteu para o Presidente do Conselho, a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central, todas as explicações relativamente a esta matéria. Na nossa opinião, trata-se de uma questão de gestão operacional da instituição e que estão a ser encontradas as soluções possíveis para esta situação. Sabemos também que existem hoje mais médicos do que existiam em 2015, o que nos leva a reforçar a opinião que, existindo mais médicos e, portanto, tendo aumentado também a oferta desse ponto de vista, leva-nos a reforçar a opinião de que se trata de uma questão de gestão operacional e não uma questão de administração central ou da responsabilidade direta do Ministério da Saúde. De qualquer das formas, acompanharemos, como é óbvio, e viabilizaremos este requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. E a Sra. Deputada Isabel Galrissana tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito objetivamente dizer com sinceridade que o CDS lamenta ter que voltar a dizer aquilo que há dois anos continua a dizer. Estrategicamente optou-se por parte do Governo por uma estratégia de negação da realidade e queríamos aqui dizer, e já ontem fizemos afirmações nesse sentido, parece-nos que esta estratégia de dissonância em relação à realidade e depois de menorização dos problemas da saúde dos portugueses, de menorização daquilo que são os próprios profissionais a apontar, é um desrespeito para com as pessoas que agrava ainda mais e reforça a insensibilidade social que tem estado a vir ao de cima nas últimas semanas perante situações que não são casos pontuais, mas sim a catadupa de casos que dizem respeito aos resultados das restrições orçamentais e de uma política de não contratação de profissionais no número adequado ou de ocultação daquilo que foi a substituição de contratos das 40 para as 35 horas e que, obviamente, pode falsear os tão propagados números que o Sr. Ministro da Saúde gosta de apresentar. E, portanto, nessa medida, nós estamos de acordo e subscrevemos a possibilidade de ouvirmos estes profissionais de saúde e também a administração. Achamos, obviamente, que se tem que, num contexto em que o próprio Ministro da Saúde continua a negar a realidade, então que os factos vão emergindo e talvez desta forma consigamos chegar a uma outra solução, porque desta forma são os portugueses que estão a ser altamente prejudicados. E esperamos também que se tirem as devidas ilações destas audições, porque a pergunta que fica é só esta: o que é que vai acontecer depois destas audições e de se dizer que esta realidade é de uma enorme gravidade?
teremos o orçamento de Estado que viabiliza estas opções aprovado. Obrigada.
A senhora deputada, dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz do PCP. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Dizer que o PCP acompanhará este requerimento, votaremos favoravelmente. De facto, a informação que foi tornada pública através da carta dos profissionais de missionários relata uma situação que é de veras complicada e preocupante e, portanto, carece, entendemos nós, desse esclarecimento por parte dos missionários e também do Conselho de Administração, porque não é aceitável que o serviço de urgência esteja a ser assegurado ou cujo seu supervisor máximo seja um interno. Isso, de facto, não é aceitável, não é admissível. E, portanto, não me alongando mais, dizer que acompanhamos, que é necessário esse esclarecimento e que seja percebido se a situação, de facto, é temporária, se é conjuntural ou se é, de facto, um problema estrutural e para depois se tomarem as medidas que são necessárias tomar para os resolver.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava, portanto, por concluído esta discussão, passava então à votação com esta. Não sei se aceita esta adenda de ser no local a discussão e a visita, se for possível. Portanto, é aceito. Portanto, a discussão será, a votação será o requerimento do Bloco de Esquerda com esta adenda que será, portanto, a reunião será feita no local com uma visita ao próprio local. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos tratar com a urgência possível da visita dentro da próxima semana, porque senão não será possível desde já fazer a própria visita. Nós temos o ponto 7. Eu queria desde já a discussão e votação do parecer relativo à PGL 805/13, isenção do pagamento de transportes não urgentes de doentes, 11ª alteração, decreto-lei 113 de 2013, PGL de PCP, do Bloco de Esquerda, do PCP, e estabelece os critérios de atribuição ao autor do parecer, o deputado do PEV, o João Gouveia, que dou desde já felicito porque hoje faz anos, acho que temos todos de felicitar também pelo aniversário, é sempre bom. Acho que. E portanto, ficará. E dávamos então, e felicito desde já pelo próprio parecer que deu. Tem a palavra, Sr. Deputado João Gouveia.
Obrigado pela atenção, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou ser breve. Portanto, tratam-se de três projetos de lei que versam sobre o mesmo tema, como sabem. Concretamente, pretendem, propõem a alteração ou revogação do mesmo diploma. O parecer, no essencial, releva o objeto e motivação de cada um, descreve o correspondente enquadramento histórico no plano jurídico, integra em anexo, como é hábito, uma nota técnica elaborada pelos serviços parlamentares. No uso de uma prerrogativa regimental, o deputado relator, eu próprio, o seu grupo parlamentar, reserva a sua posição para o debate em plenário. No âmbito das conclusões, e é isso que no fundo importa, consideram-se que as três iniciativas, qualquer delas, em geral, reúnem os requisitos constitucionais, legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Ângela tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostava naturalmente de felicitar redobradamente hoje o Sr. Deputado João Gouveia, não só pelo seu trabalho na elaboração do presente parecer, que é bastante factual e conciso, aliás, como podemos ouvir pela sua apresentação, mas naturalmente também para o felicitar por ser hoje um dia especial para si. Muitos parabéns. Eu escusar-me-ei de me pronunciar sobre os textos dos projetos de lei em concreto e também as suas propostas em particular e muito especial no que respeita às considerações que são feitas no preâmbulo, designadamente pelo do Partido Comunista Português, que já nos habituou àquele tipo de linguagem e, portanto, escuso-me de me pronunciar sobre eles, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD se reservará para o fazer noutra sede. No entanto, gostava de deixar uma nota, quase que apenas uma curiosidade, porque apenas na página 11 e já na parte final do parecer se faz alguma referência ao despacho 19.264/2010, que foi exarado, como se recordarão todos, Vossas Excelências, pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, na altura do Partido Socialista. E, portanto, quando se fala só em algum passado seletivo, parece-me que não se traz à memória tudo aquilo que é a realidade destes transportes não urgentes de doentes. E quando se fala em propostas para que os requisitos deixem de ser cumulativos, diga-se que este despacho foi precisamente quem veio trazer à legislação portuguesa a cumulatividade dos requisitos necessários, a saber, na altura, em caso que clinicamente se justifique e também em casos de insuficiência económica. E, portanto, havia um I, a cumulatividade acresceu neste despacho. E diga-se que a insuficiência económica, nesta altura, era uma coisa mesmo insuficiente para muita gente, ou seja, falávamos de cerca de 400 euros. Que recorde-se, em 2011, foi precisamente pelo governo do Dr. Passos Coelho, tal governo de que Vossas Excelências não gostam de ouvir falar, que este valor foi aumentado. E, portanto, se alguma desumanidade havia, era precisamente nesta altura e posteriormente foi alterada. Referi ainda que, no que respeita a transportes não urgentes de doente, o atual governo tem muito mesmo pouca coisa que abona a seu favor. Porque todos os dias, como já referimos até à exaustão, o grupo parlamentar do PSD, se acumulam as dívidas às nossas associações de bombeiros, só no meu distrito, no distrito da Guarda, ascende já a mais de 1 milhão de euros, estão quase 6 meses de atraso nestes pagamentos para os nossos bombeiros. E, naturalmente, estando no verão, todos sabemos o que isto significa em termos de operacionalidade para estas associações que lutam todos os dias com a falta de dinheiro para pagar os salários, para pagar todas as suas responsabilidades. E, no demais, agradecer só ao Sr. Deputado a elaboração do parecer novamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Passava à votação, cumprimentando o Sr. Deputado Relator. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o parecer. E este ponto está resolvido. Eu passávamos à votação. Nós temos já do Bloco de Esquerda, já temos aqui informação sobre as fixações das redações finais. Depois discutiríamos a seguir e temos, já estamos muito atrasados em relação. Eu terei também de me ausentar aqui por um pequeno período, porque tenho um compromisso familiar urgente e, portanto, não poderei estar aqui durante um pequeno período, mas entre a nossa a vice-presidente Maria Antónia e o nosso colega José António Silva, faremos. O senhor deputado terá que assinar o parecer. Sr. Deputado João Gouveia, só nos falta assinar o parecer. Nós não queremos bolo, mas não é na minha terra diz. Não.